Rádio Fiscar Notícias.
Pesquisa mostra que 4 em cada 10 brasileiros não separam lixo orgânico do reciclável.
Prefeito Ayrton Garcia assina ordem de serviço para a construção de nova escola municipal em São Carlos.
USP abre vaga de estágio para alunos de engenharia civil.
Final do Desafio Fiscar e nós entrevistamos outros 2 finalistas para a área de inovação e empreendedorismo.
Tudo isso agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 12 minutos desta terça-feira, dia 5 de junho.
E hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse ano, o tema principal é Acabe com a Poluição Plástica. O objetivo da ONU Meio Ambiente, da Organização das Nações Unidas, é chamar a atenção da sociedade para reduzir a produção e o consumo excessivo de produtos plásticos descartáveis.
E agora, em 2018, segundo a ONU, essa data soma esforços à campanha Mares Limpos, que combate o lixo marinho e tem mobilizado todos os setores da sociedade global para enfrentar esse problema, que, se não for solucionado, vai poder resultar em mais plástico do que peixes nos oceanos até o ano de 2050.
A poluição plástica é considerada uma das principais causas atuais de danos ao meio ambiente e à saúde. Por ano, são consumidas até 5 trilhões de sacolas plásticas em todo o planeta.
Ainda segundo a ONU Meio Ambiente, a cada minuto são compradas 1 milhão de garrafas plásticas. E 90% da água engarrafada contém microplásticos. De acordo com o órgão internacional, metade do plástico consumido no mundo é descartável. E pelo menos 13 milhões de toneladas vão parar nos oceanos todos os anos, afetando até 600 espécies marinhas, das quais 15% estão ameaçadas de extinção.
Mais de 100 países se uniram sob o slogan do Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano e se comprometeram com atividades como mutirões de limpeza de praias e florestas, anúncios de políticas públicas voltadas ao descarte e consumo responsável do plástico.
Para o diretor executivo da ONU Meio Ambiente, o Eric Solien, este é um momento crucial para reverter a maré de poluição global. Abre aspas. Precisamos encontrar soluções melhores e mais rápidas do que nunca. Desistir não é uma boa opção para nós. Agora é a hora de agir juntos, independentemente da nossa idade. Pelo bem-estar do nosso planeta, disse ele. De hoje até quinta-feira, Brasília vai sediar também o primeiro Congresso Internacional Cidades Lixo Zero. Esse evento vai reunir especialistas estrangeiros e brasileiros para apresentar e debater as melhores práticas e tecnologias usadas para o gerenciamento de resíduos sólidos.
O presidente do Instituto Lixo Zero Brasil e coordenador do evento, Rodrigo Sabatini, disse que o objetivo do Congresso é mostrar para as prefeituras que podem adotar uma política de lixo zero. Abre aspas. Lixo zero quer dizer que vamos fazer de tudo para que os resíduos não sejam enviados para aterros. Vamos reciclar, compostar e reduzir, disse ele.
E a campanha vem num momento crucial. Dados de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBOP, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, mostram que 4 a cada 10 brasileiros dizem não separar o lixo orgânico do reciclável. E 76% não fazem a separação por tipo de material. Ainda quase 1/3 dos entrevistados não sabe identificar por cores as lixeiras para coleta seletiva.
Apesar disso, 88% concordam totalmente que a forma correta de descartar o lixo é separando os materiais que podem ser reciclados. E 95% dos entrevistados acham que a reciclagem é importante para o futuro do planeta.
Ainda que 56% dos ouvidos afirmem que existe coleta seletiva em sua cidade, 50% deles dizem não utilizar nenhum serviço desse tipo.
Um outro estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, no ano passado, revelou que uma parcela de 13% do lixo sólido é reciclada no país, mesmo que 30 a 40% desses resíduos sejam recicláveis.
Ainda segundo esse estudo, 45% dos entrevistados têm alguma dificuldade para encontrar informações sobre a coleta seletiva no lugar onde mora. E 39% também tem dificuldade para encontrar informações sobre reciclagem nos próprios rótulos dos produtos.
Abre aspas. Em todos esses índices, aqueles que separam o lixo têm maior nível de informação dos que não separam, apontando problemas de informação. Foi o que destacou Soraya Amaral Silva, gerente de atendimento e planejamento do Ibope Inteligência.
Além disso, 59% dos pesquisados dizem saber pouco ou nada sobre reciclagem. E 65% afirmam o mesmo sobre a coleta seletiva. Outros 26% concordam total ou parcialmente que o lixo não é mais um problema seu depois que ele é jogado fora.
Mas a desinformação não é o único obstáculo, disse Soraya. A pesquisadora do Ibope destaca que existe um caminho entre informação e ação, percorrido por cada indivíduo de acordo com as razões culturais ou senso de coletividade.
Abre aspas. A distância entre informação e ação pode ser vista, por exemplo, na concordância com a frase: um canudo a mais não fará diferença no mundo. 79% dos que separam o lixo discordam dessa frase, contra 69% dos que não separam. Há uma diferença no nível de informação e consciência, mas a maioria, em ambos os grupos, discorda que não haja impacto. Mas na hora da ação em suas casas, elas têm posturas diferentes, explicou Soraya.
O levantamento do Ibope ouviu 1.800 pessoas por telefone, entre os dias 25 e 30 de maio.
10 horas mais 19 minutos, vamos mudar de assunto, pois o prefeito Ayrton Garcia e os secretários de governo, o Edson Fermiano, de Obras Públicas, o Reginaldo Peronte, de Educação, e o Nino Mengatti, assinaram ontem a ordem de serviço para o início das obras de construção de uma escola municipal no residencial Eduardo Abdelnur, localizado ali na região de Água Fria.
O conjunto habitacional com 986 casas, um investimento de 83 milhões de reais do governo federal, foi inaugurado em abril de 2016, mas sem uma unidade escolar.
Então, desde 2017, quando assumiu a prefeitura, o Ayrton Garcia e o secretário de Educação, Nino Mengatti, já começaram as negociações com o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, solicitando a liberação dos recursos para a construção desse Centro Municipal de Educação Infantil no residencial.
O fundo liberou mais de 1,5 milhão de reais para a construção do CEMEI Carminda Nogueira de Castro Ferreira, que será do tipo 2. Do tipo 2 quer dizer com capacidade para atender cerca de 200 alunos na educação infantil, na faixa etária de 0 a 6 anos.
E de acordo com o secretário de Educação, o bairro, sem dúvida, precisa de uma unidade escolar. Ele diz que são quase 1,000 unidades residenciais e hoje as crianças que residem ali no Abdelnur dependem de transporte para frequentar a escola. E com a construção do Centro Municipal de Educação Infantil, vai ser possível e muito diminuir essa demanda. Abre aspas. Acreditamos que no próximo ano letivo a escola já esteja atendendo todas as crianças do bairro, afirmou Nino Mengatti.
Abre aspas. Estamos buscando novos recursos. É um trabalho incessante. Conseguimos recursos para uma escola e já vamos à busca de outros recursos. As próximas escolas da cidade que vamos construir vão ser nos bairros Planalto Verde e no Araucária. Isso foi o que disse o prefeito Ayrton Garcia. A escola que vai ser construída no Abdelnur já está registrada no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC, do Ministério da Educação.
Abre aspas, nós fizemos o projeto que foi apresentado para a captura dos recursos e agora vamos fiscalizar as obras, garantiu Reginaldo Peronte, secretário de Obras Públicas aqui de São Carlos.
Ontem também participaram da assinatura de ordem de serviço diversos vereadores, outros secretários municipais, além de diretores de escolas de outras unidades da rede municipal de ensino.
10 horas mais 21 minutos, a gente segue falando sobre educação, mas agora para você que está na graduação à procura de um estágio. Atenção, os alunos matriculados nos cursos de engenharia civil podem se candidatar a uma vaga de estágio na USP, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC, aqui em São Carlos. Para se inscrever, o candidato deve ter completado pelo menos o sexto semestre do curso.
O estagiário vai atuar junto à assistência técnica administrativa do Instituto e vai realizar atividades práticas que vão complementar a sua formação. Por isso, os interessados devem saber produzir estudos preliminares de trabalhos em engenharia, além de indicar materiais a serem utilizados, elaborar cronogramas de execução, planilhas com estimativas de custos e ter conhecimento sobre o software AutoCAD.
O edital completo com todas as informações já está disponível no site do ICMC, em www.icmc.usp.br. As inscrições vão até sexta-feira agora, dia 8 de junho, e precisam ser realizadas pelo site vagas.icmc.usp.br. A remuneração da bolsa é no valor de R$ 682,00 mais 49, além do auxílio transporte diário. A jornada semanal de atividades é num total de 20 horas.
O processo seletivo vai ser composto por duas fases. Primeiro, vai ocorrer a análise do histórico escolar do candidato por meio da avaliação do rendimento acadêmico, sendo que a média ponderada deve ser igual ou maior que 7. Depois, na segunda fase, vem a entrevista e a avaliação da trajetória profissional do candidato.
Bom, para quem for se inscrever, depois é só acompanhar as informações pelo site do ICMC, no icmc.usp.br. Lá na página vão ser divulgados o local, a data e também o horário em que as duas fases da seleção vão acontecer.
Bom, agora a gente fala de desafio UFSCar, porque no dia 7 de junho acontece a final do desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo. O projeto foi lançado em outubro de 2017 para instigar os participantes a colocarem em prática resultados de suas pesquisas. O desafio UFSCar também fez algo de extrema importância, que é divulgar a cultura do empreendedorismo e da inovação.
Sem dúvida, o desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo começou com 90 equipes, um total de 241 participantes, que tiveram encontros com grandes profissionais do mercado para aprender e também para falar sobre os seus projetos.
As pessoas que se inscreveram receberam capacitação e outros tipos de apoio para viabilizar suas ideias. Eles também tiveram cursos sobre avaliação de negócios, planejamento financeiro e propriedade intelectual.
E agora, 10 equipes com seus 30 participantes que amadureceram seus projetos ao longo de todo esse tempo foram classificadas para a final. Eles desenvolveram marcas e ações voltadas para o mercado que vão ser apresentadas no dia da final para possíveis investidores que também vão ser os jurados convidados. E eles vão eleger dois projetos vencedores, um na categoria startup e outro na categoria licenciamento.
Há projetos na área de agricultura de precisão para pequenos produtores, sobre projetos sobre carvão ativado, compostos de vidro mineral, iniciativas também em comunicação sustentável e também de impressão 3D de próteses ortopédicas para todos.
Uma variedade de temas em várias áreas do conhecimento. Também estão na final um site para crianças, uma manta de vidro bioativo para regeneração de feridas, um projeto sobre materiais para a indústria ortopédica, uma ação para otimizar o controle biológico da broca da cana e também uma pulseira com sensores.
E para falar um pouco mais sobre o desafio UFSCar de inovação e empreendedorismo, estão aqui no estúdio da rádio dois finalistas do projeto. O Gustavo Valho, que criou um material plástico para substituir o gesso ortopédico, e a Geise Silva, responsável por uma iniciativa que envolve agricultura de precisão para pequenos produtores. Pessoal, muito bom dia e obrigado pela presença.
Bom dia, obrigado.
Bom dia, obrigado por chamar a gente.
Bem-vindos à Rádio UFSCar. Já de antemão, parabéns por terem chegado à final do desafio. Eu vou começar a conversar primeiro com você, Gustavo, porque a gente quer saber um pouco mais do seu projeto. Hoje em dia, você se formou aqui na UFSCar e você faz doutorado aqui no programa de Engenharia de Materiais. Então, explica pra gente um pouco do que é a sua iniciativa. Você criou um material que vai ter resistência suficiente para substituir o gesso ortopédico, é isso?
Isso, eu criei um material, na verdade inicialmente era para substituir o material utilizado em órteses, que a terapia ocupacional e a fisioterapia utiliza bastante.
Que são aquelas próteses para quem precisa de algum tipo de membro auxiliar, é isso?
Não, ele seria para uma assistência para poder melhorar a movimentação de alguma parte do corpo.
Sim.
Ou uma imobilização que ele precisa da parte do corpo, né?
Uhum.
E esses materiais têm resistência mecânica baixa, e aí a gente foi melhorando a formulação até chegar no material que tem uma resistência mecânica muito alta, e a gente viu que tem a possibilidade também de ser usado em substituto do gesso ortopédico convencional. E tem as vantagens, né, que como é um material plástico, ele não vai sujar o ambiente, ele em 15 minutos está pronto, o gesso ortopédico demora em torno de 45, para secar demora 24 horas. Então ele tem um monte de vantagens em relação ao gesso convencional. E puxando essa parte que vocês falaram de meio ambiente, o plástico aqui a gente pode reciclar ele fazendo outros produtos ou mesmo outras órteses. E o gesso ortopédico, ele é descartado no lixo convencional. Então, é uma das vantagens também.
E essa tecnologia, então, é mais limpa, é mais barata e mais simples do que o gesso tradicional, é isso?
Ela é mais limpa, porque não vai ter o resíduo. O material em si é mais caro, mas como ele demora menos, então o tempo de processo vai ser o suficiente para igualar ao valor do gesso.
No custo-benefício.
Isso.
E esse material pode ser feito em impressoras 3D?
Sim, a gente está desenvolvendo uma modificação da impressora 3D para a gente conseguir fazer ele para imobilizações mais específicas, que não dá para fazer um monte de produto igual.
Gustavo, quando foi que você se interessou pela inovação e pelo empreendedorismo? Esse projeto, você já desenvolvia ele antes do desafio UFSCar, ou quando você ficou sabendo do desafio, você resolveu pensar em desenvolver algum tipo de pesquisa?
Não, eu já desenvolvia antes, e esse projeto veio com uma dificuldade que a terapia ocupacional tinha, que os materiais são muito caros, os produtos que eles usam são muito caros, então a gente pensou, vamos desenvolver um produto que seja barato e dê para utilizar aqui no Brasil. Então aí eu comecei a pesquisar, conversando com o pessoal da terapia ocupacional, da fisioterapia, da ortopedia, e aí a gente foi e conseguiu formular alguma coisa que satisfazesse as necessidades deles. E a gente agora está testando, vai começar os testes em pessoas para no final do ano, se tudo der certo, começar a vender ele.
Hoje a sua equipe no Desafio UFSCar, ela é interdisciplinar, envolve não só pessoas da engenharia de materiais, mas também de outras áreas?
Isso, não no desafio, no desenvolvimento. No desafio sou só eu.
Uhum.
Mas para o desenvolvimento eu sempre fui atrás das pessoas que iam usar esse produto.
E que outras áreas do conhecimento tem pessoas que da sua equipe, por exemplo?
Tem pessoal da psicologia, da terapia ocupacional, da fisioterapia, da ortopedia, da engenharia de materiais, da engenharia de produção para a parte econômica e vendas. E
é uma equipe bastante diversa, na verdade. A gente vai falar um pouco sobre a importância dessa parceria de conhecer. A gente quer saber mais sobre a sua experiência com o desafio, mas antes quero saber um pouco também do projeto da Geise. Geise, qual que é a proposta de negócio de vocês? É totalmente diferente. A gente viu bastante coisa na área de exatas, de desenvolvimento de materiais, na área de tecnologia, mas você veio correndo por fora, na verdade. Conta pra gente qual que é o seu projeto.
Bom, a nossa proposta proposta é levar para o pequeno agricultor a possibilidade de estar avaliando a saúde do canavial dele, a princípio, e através de sensoriamento remoto. Então, tudo feito por escritório, a gente pode estar passando aí para o produtor dados do canavial dele a cada 15 dias, através de um índice, onde ele vai poder verificar se tem erva daninha, se tem falha, se tem déficit de nutriente, déficit hídrico. Então, são uma série de coisas que vai ajudar ele aí a otimizar a produção dele e a reduzir os custos, né, para fazer esse cultivo.
Incrível.
E isso pode ajudar também aquele... tem um controle maior sobre, por exemplo, pragas, enfim, esse tipo de perda de produtos mesmo que ele poderia estar vendendo, mas aí que com esse diagnóstico que você disse, ele pode se prevenir com relação a isso, né?
Com certeza, ele vai estar conseguindo avaliar exatamente aonde a praga começou, ele já vai atacar aquele local com herbicida ou qualquer outro tipo de insumo que vá matar essa praga, e ele age pontualmente no canavial, ele não vai atuar na área toda, então isso vai economizar muito recursos para ele e no final a produção vai estar ok, ele vai chegar no que ele precisa.
A Geise se formou aqui na UFSCar em Gestão e Análise Ambiental, hoje em dia faz mestrado na Unesp também nessa área. Geise, a tecnologia, você que trabalha bastante com essa questão, ela ainda está distante do homem do campo?
Dos pequenos e médios produtores, sim. Dos maiores, que estão mais vinculados aí às usinas, já tem acesso a essa tecnologia. Então, a gente está propondo aproximar mesmo do pequeno produtor, porque assim a gente consegue inovar junto com ele. Ao passo que a gente chega com uma proposta, a gente escuta também as propostas que eles têm, as demandas que eles têm, e com base nisso vamos aprimorando o nosso produto aí ao longo do tempo. Então, a gente pretende ter esse contato assim bem próximo mesmo com o pequeno produtor, e se manter no mercado nesse sentido de inovar na medida do que eles precisam, não só do que a gente está propondo.
Entendo.
E agora, mais na prática, como que vai ser feito esses diagnósticos, né, para as plantações dos produtores? É via satélite? Como que vai funcionar isso, Geise?
Sim, por imagem de satélite. A princípio, a gente tem que fazer um contato com esse produtor. A gente está fazendo isso através de cooperativas que já tem lá os seus cooperados, né, que já tem trabalhado, tem dados da produção. E com isso, a gente faz o contato com esse produtor. Ele sinalizando, por exemplo, um ok que será nosso cliente. A gente prepara um pacote para ele, já promocional, vamos dizer assim, que aí ele já inclui as nossas assessorias junto. Então, a gente já propõe para ele quantos relatórios vão ser entregues e a gente monitora toda a safra a cada 15 dias por imagem de satélite mesmo. E aí gera os índices para que ele vá analisando a cada 15 dias como que está o desenvolvimento da cultura.
Ou seja, por meio dessa ideia, você poderia atender o país todo sem necessariamente estar presente na chácara, na fazenda, no sítio da pessoa que te contratou.
Sim, exatamente. Mas, em contrapartida, a gente quer estar perto, porque a gente acaba conseguindo esse contato e troca de experiência também.
E outros dados, talvez, né? Que numa conversa pessoal, você vendo o ambiente, você talvez, se você tiver o melhor satélite, você talvez não vai conseguir descobrir coisas que você só descobriria conversando.
Em campo, exatamente. Então, para poder sanar essa questão de todo mundo estar o tempo todo em campo, a gente propõe sempre o primeiro contato com uma das meninas da equipe e, a partir disso, se o trabalho aumentar uma escala que a gente talvez não esteja imaginando nesse momento, aí a gente pode trazer os nossos alunos de gestão ambiental aqui da UFSCar, né, para que eles façam a parte do diagnóstico. Já gera um mercado também para os nossos alunos que a gente sentiu dificuldade depois da graduação. Então, essa também é uma das vertentes da empresa.
Com certeza, eles vão se interessar bastante.
Muito! Enfim, a gente que não é da área, mas está muito interessado, imagine quem trabalha com isso. Geise, a sua equipe é tão disciplinar quanto a do Gustavo ou são mais pessoas relacionadas à gestão ambiental?
Na verdade, os cursos hoje em dia que estão relacionados ao meio ambiente, ele já é multidisciplinar. Uhum. Então, assim, mesmo a gente precisando de pessoas de diferentes áreas, como, por exemplo, em algum momento a gente vai precisar de uma pessoa da tecnologia da informação, porque a gente pretende criar um aplicativo para o produtor também estar acessando os nossos dados, a gente também vai precisar de pessoas relacionadas à parte de marketing, parte de desenvolvimento dos nossos softwares. Então, assim, vai ter esse amaranhado de diferentes áreas, mas a princípio a gente pretende manter entre nós, cada uma das meninas, indo para uma vertente que cumpra as nossas necessidades e depois a gente vem agregando o restante.
Você fala as meninas, é uma equipe formada apenas por mulheres?
Sim, por mulheres.
Também vale grande destaque ver uma equipe formada por mulheres tendo uma iniciativa dessa maneira. Está aqui, enfim, o espaço e que fique de exemplo para que outras mulheres também se encorajem, vençam as barreiras do dia a dia e consigam desenvolver projetos como esse. Bom, muito legal a ideia do Desafio UFSCar. A gente, na quarta-feira passada, também recebeu aqui no Rádio UFSCar Notícias outros dois finalistas, para a gente ter uma ideia do quão vastos são os projetos. Nós temos, enfim, plataforma para crianças e para educadores, temos carvão bioativo desenvolvido no Desafio UFSCar, temos iniciativa para ajudar o pequeno agricultor, novas próteses, enfim, novo tipo de plástico, posso dizer assim, que pode substituir o gesso. Muito legal o Desafio UFSCar, de colocar a iniciativa do Desafio UFSCar, além de divulgar o empreendedorismo, a inovação, de colocar essas pesquisas que aqui dentro da universidade estavam na teoria em prática, para que a sociedade possa ter, enfim, receber os benefícios disso também. Falando um pouco sobre o desafio, eu queria que vocês falassem pra gente o que que motivou vocês a participarem, como vocês ficaram sabendo e o que que motiva você a levar na prática tudo que você aprendeu aqui dentro, e você também, Gustavo, o que que te leva adiante, o que que te motiva, por favor.
Quer começar?
Tá bom, posso começar. Bom, a gente ficou sabendo do desafio através da Mayara, que é uma das meninas da equipe. Ela recebeu um e-mail com um comunicado, né, convidando as pessoas a se inscreverem. E a gente pensou, por que não, né? Porque naquele momento que ela recebeu o e-mail, já fazia algum tempo que a gente estava fazendo algumas reuniões, assim, esporádicas para pensar nesse assunto, né? A gente já tinha definido que seria agricultura de precisão o nosso foco, mas ainda não tinha toda a estrutura que a gente precisava. Então, tudo isso que eu falei para vocês anteriormente, a gente veio desenvolvendo junto com o desafio. Foi ordenando as nossas ideias e foi muito bom, porque olhando do início do desafio para agora, a gente evoluiu bastante, a gente já está em contato com cooperativas, a gente descobriu que a gente não precisa de tanta coisa para realizar desenvolvimento do nosso projeto. Então, de qualquer forma, a gente ganhando ou não o desafio, a gente com certeza vai conseguir empreender a partir de 2019.
Ótimo. E vocês, Gustavo?
Bom, eu fiquei sabendo pelo comunicado que tem interno da UFSCar, né? E aí eu vi uma oportunidade para a gente ver a parte mais de mercado, do que precisaria uma empresa ter para iniciar as vendas, porque como a gente é todos da área mais técnica, né? Então, todo mundo estava preocupado com desenvolver o material. Uhum. A equipe estava preocupada em desenvolver o material. E daí, participar do desafio ajudou muito. O que eles pediram para a gente entregar foi de ajuda, porque a gente precisaria ia ter que fazer isso mesmo. Plano de negócio, Canvas. E foi um motivo a mais para a gente conseguir deslanchar e fazer essa parte de mercado. Então, ajudou bastante, principalmente para a gente achar pessoas para ajudar o negócio na parte de vendas.
Bom, e vocês estão entre os finalistas do Desafio UFSCar. Queria que vocês falassem agora como foi o processo, a trajetória de vocês até agora, a final, que acontece na próxima quinta-feira, né?
Isso, dia 7 de junho.
Próxima quinta-feira. Eu queria que vocês falassem como foram essas etapas durante essa trajetória de vocês até a final, e qual a etapa que vocês mais gostaram.
Bom, a gente começou com o Canvas, né? Que a gente fez, foi a primeira para mostrar a ideia realmente. Que foi muito legal, que foi várias pessoas lá na biblioteca e foi um monte de gente da agência para ajudar a gente a fazer o plano.
A agência de inovação aqui da UFSCar.
Isso. Aí, passada essa etapa, a gente foi para a parte de plano de negócio e os pitches, né? Que essa é a parte que eu acho mais interessante, mas é a parte mais difícil também, que falar em público para pessoas que você não conhece sobre uma coisa que você é muito técnico, às vezes é bem complicado.
É um exercício, né?
Exatamente.
O pitching, para quem não sabe, é quando você tem que apresentar a sua ideia num tempo muito curto, né? Você tem que ser direto e explicar o que que a sua ideia tem de inovadora e por que que ela pode ser um bom negócio. É isso?
Exato. E o que eu achei bem legal da agência foi essa parte da gente aprender a conversar com um investidor ou uma pessoa que a gente vai vender que não entenda tecnicamente. Só explicar com palavras na tecla SAP, né? Para as pessoas entenderem o que a gente quer com isso aqui, qual que é o benefício que vai trazer para ela.
Né?
Isso, para o público em geral.
E para você, Geise, como que foi a sua trajetória até agora, final, as suas etapas, o que, que você mais gostou?
Você acha que o networking, as parcerias que você fez durante o desafio, na verdade, não que você fez, mas as pessoas que você conheceu, com quem você pôde trocar ideia, foi legal também?
Sim, foi muito interessante. Todas as etapas foram, assim, cruciais para a gente conseguir desenvolver a nossa ideia. Eu concordo muito com o Gustavo dessa parte do pitch ser a mais complicada mesmo. A gente tem treinado bastante, conversando com a família, com todos os amigos. Olha, deixa eu já te explicar a minha ideia aqui, porque a gente sabe o quanto isso vai ser importante, não só para a final do desafio, mas também para o nosso negócio daí em diante, porque o desafio inspira a gente a realmente acreditar que o nosso negócio ele é viável, que ele tem potencial e que vale a pena a gente investir desde que a gente saiba trilhar o caminho certo. E a agência, a inovação, ela tem mostrado o caminho para a gente trilhar. Então, isso foi, assim, o mais importante para a gente.
Eu acho que quando o pessoal da agência de inovação escuta isso, eles devem ir à loucura, não é? Porque é a missão cumprida. E ver vocês falando isso com um sorriso no rosto, com o olho brilhando do projeto de vocês, é muito legal ver como o Desafio Fiscar construiu essa ponte para tirar a ideia do papel, como o Gustavo estava dizendo, de desenvolver um material, de técnica, de dentro do laboratório, e ver como colocar isso em prática no dia a dia das pessoas. E a expectativa para a final, como tá?
Vai ter mais treinamento com pai, irmão, todo mundo.
Com certeza.
Eles estão sabendo já, eles estão apresentando o pitch pra gente. Fala, mãe, apresenta aqui pra mim, por favor. Ela não vai saber tudo,
já
mas uma parte ela sabe, porque ela decorou, não que ela entenda do negócio.
Legal. E principalmente essa ansiedade, porque vão vir várias pessoas, né, pra fazer o julgamento lá dos pitches. E aí dá um nervosismo de saber que tem pessoas ali que possam investir futuramente no produto. Então é bem, bem legal, mas
a ansiedade,
deixa a gente
o frio
nervoso
na barriga, mas também acho que por outro lado a confiança de que vocês, ao longo desde outubro, o Desafio Fiscar está acontecendo, vocês desenvolveram um ótimo trabalho, tem um ótimo projeto para ser apresentado.
E eu acho que é importante falar também que, independente de quem consiga, né, passar para, né, se conseguir a premiação do desafio, vamos dizer assim, que todos os projetos têm muito potencial e que é só uma etapa. Então, assim, o primeiro passo é o mais difícil, porque nos próximos a gente deslumbra o caminho, né? Então, acho que todo mundo vai conseguir superar essa barreira e colocar o negócio em prática, sim.
Legal.
Bom, agora eu queria que vocês deixassem uma mensagem diretamente para os nossos ouvintes que pensam, que se interessaram pelo Desafio Fiscar e querem, pensam em participar nas próximas edições, nos próximos anos, enfim. O que vocês poderiam dizer a eles? Vocês indicariam? Para que eles tirem também as ideias que eles possam ter do papel e virem realidade, né?
Sim, eu aconselho fortemente participar, porque, assim, por mais que você ache que seja complicado, faz parte desse desafio, vai lá e se inscreve, porque você vai passo a passo, eles vão te mostrando o caminho para tirar aquilo ali, a sua ideia do papel. Mesmo que você não ganhe, porque a intenção acho que nem é essa, você fazer tudo que a agência pediu já te dá um caminho muito bom para você conseguir jogar no mercado essa ideia que você acha que é brilhante, né?
Já é ganhar muito, né? Porque todo o aprendizado que a pessoa tem ao longo de todos os meses, o desafio, já é ganhar, né? Você desenvolver o seu projeto, colocar em prática. Então, você que tem uma ideia, fique atento aí às próximas edições do desafio. As pessoas não devem ter medo de empreender, não é?
Não.
Nem um pouco. Se você teve uma ideia, pensa na pessoa que essa ideia pode ajudar, conversa com ela e vai arredondando ela. Porque às vezes você pode ter uma ideia que não está muito certa, conversa para quem você vai vender e manda ver. E participa do desafio para você conseguir colocar na prática essa ideia.
Sim, e além disso também, às vezes a gente acha que é muito distante a vida acadêmica do empreendedorismo, mas os dois, eles podem sim andar juntos.
E devem, né?
Devem, com certeza. E não necessariamente só a academia te exige estudo, mas o empreendedorismo também. Então, assim, se você já tem esse passo acadêmico, pense um pouco também na parte empreendedora, porque é isso que vai fazer o sucesso realmente do negócio, porque tem que saber das duas coisas realmente, é isso que a gente foi aprendendo ao longo do desafio.
Para Adriana Espínola, gerente de inovação da agência de inovação aqui da UFSCar e toda a equipe do Desafio, fica aí o depoimento. Acho que é o melhor sentimento de gratidão, de trabalho feito, é quando a gente consegue atingir isso, enfim.
A recompensa.
A recompensa. Parabéns a toda a equipe da agência de inovação, sobre o comando do professor Rafael Arouca, né? O professor também Roberto Ferrari, que implantou o Desafio UFSCar. Muito legal a iniciativa.
Bom, então, fique atento, porque no próximo dia 7 de junho, depois de amanhã, quinta-feira, a gente vai conhecer os vencedores do Desafio UFSCar no evento de encerramento, que começa às 14h, com uma palestra, claro, sobre inovação. A palestra vai ser no Teatro Bento Prado Júnior, aqui na área norte do campus São Carlos da UFSCar. É de graça e qualquer pessoa pode participar.
É óbvio também que é uma grande oportunidade de conhecer, de interagir com o ecossistema de inovação aqui da nossa capital da tecnologia. Para participar da final do Desafio UFSCar, você precisa se inscrever. É de graça, mas é só entrar lá em desafiofiscar.faiofiscar.com e preencher o formulário. Gustavo, Geise, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Parabéns pela iniciativa, muito legal os dois projetos. E é isso, dia 7 a gente vai estar lá acompanhando.
Obrigada pelo convite e a gente fica, né, no aguardo para saber o resultado. Então.
Agora a gente está na expectativa, todo mundo ansioso para fazer o pitch lá na final.
Legal,
só obrigado pelo convite.
Obrigada por tudo.
Bom dia.
Para vocês também.
E o Rádio UFSCar Notícias de hoje fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.